Podcast Unesp.
Em 2025, o Brasil tem enfrentado casos de corrupção notáveis, com destaque para grandes operações policiais e escândalos envolvendo fundos públicos e crime organizado. Os principais episódios e desenvolvimentos incluem esquema de descontos ilegais no INSS, um escândalo que ocorreu em maio que revelou um esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas, lesando milhões de pessoas. Operação contra o crime organizado, no caso PCC, uma mega operação da Polícia Federal realizada em agosto, considerada a maior da história do país contra o crime organizado, que desarticulou um esquema bilionário de sonegação fiscal e adulteração de combustíveis. Nesse bojo também consta o caso das emendas parlamentares. Em dezembro, agora, surgiram notícias sobre o primeiro caso que revela detalhes de um suposto esquema de propina envolvendo emendas parlamentares, apelidado de Aliança da Propina. O STF deve julgar deputados acusados de cobrar propina por essas emendas. Além disso, a Transparência Internacional divulgou o Índice de Percepção da Corrupção referente a 2024, no qual o país registrou sua pior performance de toda a série histórica comparável, iniciada em 2012. Com uma pontuação de apenas 34 em uma escala que vai de 0, altamente corrupto, a 100, muito íntegro, o Brasil caiu para a 107ª posição entre 180 nações e territórios avaliados. Rita de Cássia Biazon, professora, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos sobre Corrupção do campus da Unesp, em Franca, faz um panorama do cenário relacionado ao combate à corrupção no Brasil em 2025.
A corrupção no Brasil no ano de 2025 merece destaque algumas questões, como o plano de integridade e combate à corrupção do governo federal, que é um plano onde se estabelece políticas e medidas estruturais de combate à corrupção. Ele é um plano que tem o alcance 2025 e 2027 e está muito ligado à Controladoria Geral da União. O que, que se prevê nesse plano, né? É fortalecer a prevenção, a detecção, investigação e responsabilização dos atos de corrupção, né? Dentro daquela questão que é os recursos que são passados aos municípios ou que vêm, são recursos do governo federal. E ali está previsto 260 ações nesse período, envolvendo 53 órgãos federais. Então, esse talvez tenha sido a grande novidade em termos de combate à corrupção no Brasil. Outra questão, porque há um entrelaçamento muito grande entre corrupção e crime organizado, né? Até mesmo pelas questões de poder, né, que esse crime organizado tenta estruturar, e para isso ela precisa se utilizar da cooptação de políticos, de agentes públicos, que de alguma forma vão contribuir com aquilo que se deseja. Então, tem o projeto de lei antifacção criminosa, que vai tentar ampliar o poder ali do Estado em torno de organizações criminosas e combater os esquemas de corrupção complexos que estão atrelados a organizações criminosas. Então, esse talvez tenha sido o âmbito do governo federal. No poder legislativo, eu destacaria o projeto de lei 5.582, de 2025, que cria um marco legal mais rigoroso contra as organizações criminosas, né? Então, inclui uma pena maior, mecanismos de investigação, bloqueios de bens, medidas cautelares, e o texto deve seguir agora, 2026, para o Senado. Também destaco a lei 15.245, que reforça a proteção de agentes públicos envolvidos em investigação, e vai punir quem atrapalhar as investigações com uso de violência. E isso é um fortalecimento, essa lei é um fortalecimento às ferramentas jurídicas para garantir a apuração de crimes, inclusive de corrupção. Também nós temos a proposta de emenda constitucional, a chamada PEC da blindagem, né, que pode dificultar ações penais contra parlamentares. Essa eu colocaria não no aspecto positivo, mas ela vai gerar um impacto no combate à corrupção, ao uso de emendas e privilégios legais. Então, essa PEC da blindagem, ela é muito problemática, eu ficaria de olho nela para 2026. E eu acho que dentro do governo federal seria isso.
Professora da Unesp destaca a ampla atuação da Polícia Federal no combate à corrupção no país.
No âmbito da Polícia Federal, talvez nós tenhamos mais destaque, né? Ela teve uma forte atuação em 2025, com diversas operações que envolviam fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, como a Operação Rejeito, que tinha aquele esquema de corrupção ligado à Agência Nacional de Mineração e Órgãos Ambientais, né? Ali o valor de 1,5 bilhões foram bloqueados com dinheiro de suspeita de dinheiro de corrupção e lavagem de dinheiro. Outra operação é a Operação Ibris, que foi aquela de corrupção passiva e fraudes em licitações públicas, novamente licitações públicas em pauta, essa foi no Rio de Janeiro. Operações em concursos e transparência interna, né, que ela eliminou candidatos em concursos públicos por fraudes administrativas. E a Operação Profeta, que foi a operação por conta de suspeita de fraude em exames públicos, como o Enem. Teve, então, dentro desse corpo todo de ações de combate à corrupção, eu destacaria a Polícia Federal. Agora, é óbvio que o Brasil, quando você olha para a posição que ele tem em termos de combate à corrupção, estamos piorando, né? Se nós considerarmos alguns índices, como o próprio índice de percepção de corrupção, o Brasil em 2004 ficou com 34 pontos. Então, assim, foi a pior nota desde 2012. Então, em 12 anos, o Brasil decaiu, ele foi caindo no combate à corrupção, ou pelo menos na percepção, de como o Brasil tem combatido a corrupção. O que eu observo é que o Brasil tem avançado muito pouco na redução do combate à corrupção no setor público e, portanto, ele permanece mal colocado globalmente. Um dado que re reforça isso é a pesquisa da Atlas sobre corrupção e criminalidade, que foi divulgada no dia 2 de dezembro de 2025, onde 59, na verdade, 8% dos brasileiros consideram a corrupção como dos maiores problemas do país hoje, só perdendo para a questão da criminalidade. O Brasil, de 2024 para 2025, o tema da corrupção aumentou 5 pontos percentuais. Então, significa que a percepção popular em relação à corrupção piorou, ou seja, eles entendem que a corrupção tem uma gravidade maior do que nos anos anteriores. Então, nós poderíamos dizer que nós temos uma pior posição do Brasil em relação ao IPC, né? Nós temos uma população que percebe a corrupção como um dos maiores problemas nacionais, junto com a criminalidade, e ao mesmo tempo você tem poucas ações. Então, nós temos aí uma dificuldade de ajustar aquilo que a população deseja e aquilo que o governo federal efetivamente está realizando.
Rita também aponta preocupações sobre o fato das ações não estarem sendo suficientes e como será o combate à corrupção do Brasil para o futuro.
Então, fazendo as minhas considerações finais, eu colocaria que o Brasil não tem avançado de forma consistente no combate à corrupção. Embora você possa ter uma melhora relativa na percepção de algumas ações do governo federal, o cenário geral continua preocupante. O país registrou sua pior posição no IPC. E o que se entende é que as instituições continuam ineficazes para muitos especialistas e pessoas e pesquisadores do tema, né? E aí acresce-se que a população brasileira percebe a corrupção como um problema crescente, né? E ao mesmo tempo que você tem isso, você tem nos últimos anos uma afirmação de que o combate à corrupção é coisa de elite. Obviamente que quando você coloca isso, você cria um problema até mesmo para uma mobilização mais eficaz ou pesquisas que possam sugerir melhoras tanto no controle da corrupção quanto até mesmo no fortalecimento institucional. Não vou, obviamente, descaracterizar de que o discurso de corrupção não é apropriado por grupos poderosos que disputam o poder e acabam mobilizando os empresários e a mídia em prol dessa questão anticorrupção, até mesmo para fins eleitorais. Mas a questão é que quando você atrela, você não resolve o problema. E um outro aspecto é que, no caso brasileiro, nós temos, nas últimas 3 décadas, pensado a corrupção política de uma forma macro. E você tem pouco foco na corrupção econômica, por exemplo, que é macro e sistêmica. Então, você tem uma grande parte do discurso anticorrupção do Brasil. Ela vai sempre pensar em termos de políticos, partidos, servidores públicos. São os 3 eixos problemáticos, né? Só que você esquece que a corrupção, e aí vem o macro e o sistêmico, né? Ela tem a corrupção privada, você tem cartéis, você tem sonegação, você tem fraudes financeiras, você tem offshores, você tem monopólios, você tem conluios empresariais que não tem a mesma fiscalização e a mesma atenção da imprensa do que esses outros 3 políticos, partidos e servidores públicos. Então, esse desequilíbrio, de alguma forma, gera a impressão de que o combate à corrupção é seletivo, e voltado muito mais para certas classes em relação às demais, o que, na verdade, reitera aquele discurso de que o combate à corrupção é um elemento, um instrumento utilizado pela elite. E um outro ponto que eu acho que é o que é mais sensível dessa questão do combate à corrupção no Brasil é a ideia de que o encarceramento, a penalização é suficiente para combater a corrupção. Não. Quando você tem uma criminalização em relação à corrupção, o ato já se concretizou. Então, quando você tem uma punição, já é tarde, tá ok? Porque o sistema penal, ele é reativo, ele só vai agir após a prática do ato ilícito. Então, ele chega quando o dinheiro já foi desviado, a decisão pública já foi corrompida, o contrato superfaturado já foi executado, a política pública já foi distorcida. Então, a penalização, ela não resolve, ela simplesmente vai responder ao ato já praticado. É lógico que a corrupção é um crime de difícil detecção, porque ela envolve segredos, pactos, e só há a informação a respeito da prática quando alguém denuncia, ou quando os participantes não chegam a acordo e alguém fala, ou quando o esquema não deu certo, né? Então, o que nós temos que entender é que a punição, quando ela chega, é tarde, ela até pode ter um efeito pedagógico, mas ela não resolve quando se trata de problemas estruturais, como é o caso do Brasil. Então, nós temos assim, nós tivemos avanços nas últimas décadas, mas nos últimos 8 anos nós temos estagnado o combate à corrupção, nós não temos avançado em questões importantes. E tem alguns aspectos que também estão sendo, vamos dizer, dissolvidos como a própria lei de improbidade administrativa, né? Então, são questões que nós precisamos retomar e retomar com força para poder melhorar os índices e até mesmo essa percepção entre a população de que a corrupção é um problema sério no país.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.